A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, os superpoderes do animal considerado o mais fiel amigo do homem. A Vida Secreta dos Cachorros, documentário produzido pela BBC, traz revelações surpreendentes. Vamos conhecer a cachorra que amamenta ovelhas. O labrador que ajudou o dono, vítima de guerra, a recuperar a memória e depois ainda o salvou num acidente de carro. Mas o que dizer do farejador que identificou um tumor na dona? Do cãozinho que avisa a família quando o menino diabético precisa de remédios? No Brasil, nossos repórteres também encontram cães, heróis, trabalhadores, enfermeiros. Nos acompanhe nessa fascinante investigação sobre os mistérios do reino animal.
Ele é o melhor amigo e, ainda por cima, vale por 10 na hora do perigo. Mas será que realmente conhecemos nossos fiéis companheiros? Como eles enxergam o mundo? Será que eles realmente pensam? Bem, eles só faltam falar. Entendem, sentem e pressentem. Neste programa vamos conhecer cachorros que parecem ter um sexto sentido. Vamos acompanhar a vida de filhotes em crescimento. Vamos revelar as habilidades ocultas de todos os cachorros. Esta é uma pesquisa histórica sobre a mente e o corpo dos cães. Os cientistas investigaram nossos companheiros como nunca. Mais do que em qualquer outro momento da história. E os resultados são extraordinários. Com este programa da BBC, a sua maneira de ver os cachorros nunca mais será a mesma. Hoje no mundo, existem cães de mais formas, tamanhos e variedades do que qualquer outro mamífero. Calcula-se que há cerca de 500 milhões de cachorros vivos e mais de 400 raças reconhecidas em todo o planeta. Para nós, eles são tão familiares que esquecemos como são extraordinários. Até mesmo o simples gesto de sacudir o corpo para tirar o excesso de água esconde uma técnica fantástica. Com a câmera lenta, mil vezes mais devagar do que o olho nu, a gente vê como a cabeça gira a 180 graus. É o ponto de partida de um processo espetacular. O corpo então começa a girar como se fosse um saca-rolhas. Assim, a água é expelida do pelo rapidamente, para que o cachorro não fique com frio. Suportar o frio é outra habilidade fantástica que eles têm. E o Husky é um dos melhores que existem. Eles são magníficos atletas, capazes de correr mais de 150 km por dia em temperaturas abaixo de zero. E adoram isso. Eles têm um casaco de peles com duas camadas de espessura que os isola do frio. Mesmo a 50 graus negativos, eles não sofrerão com ulcerações produzidas pelo ar gelado. E quando precisam se acalmar, como todos os cachorros, eles ficam ofegantes. Se observarmos esses husks através de uma câmera térmica, podemos ver que a boca e a língua estão brancas por causa do calor que vem de dentro do corpo. Isso significa que quando o seu cachorro fica ofegante, depois de uma corrida, ele não está com falta de ar. Está apenas resfriando o corpo. É o principal método dos cães para diminuir o calor, pois como são cobertos de pelos, os únicos lugares em que podem transpirar são nas patas. As habilidades físicas do nosso grande amigo podem ser extraordinárias, mas o que dizer da relação que eles têm conosco? Nós os treinamos para tudo. Eles tomam conta das nossas casas, buscam coisas e até guiam rebanhos. Mas esta velha amizade conta também com a magia que eles carregam. Os cães parecem compreender nossas necessidades e têm o desejo de nos ajudar. Jess é da raça Spring Spaniel. Tem 10 anos e ajuda Louise Morehouse no trabalho diário da fazenda que ela tem no condado de Devon. Louise diz que qualquer coisa que ela pede, a Jess faz.
Anything you ask her to do, she'll do it.
Na época da reprodução, Jess não só junta o rebanho, mas também ajuda a alimentar os filhotes órfãos. Ela consegue superar o instinto natural de correr atrás da ovelha para caçá-la. Louise diz que Jess cresceu entre as ovelhas e provavelmente pensa que elas fazem parte da família. A vontade dos cães de sempre agradar os donos estreitou ainda mais esta amizade. O Max também é outro fenômeno. É um cão farejador, especialista em lugares abertos, considerados os mais difíceis. Aqui ele treina para sentir os cheiros humanos. A missão do Max é uma das mais nobres: encontrar pessoas perdidas. O treinador do Max, Alex Lyons, explica que todos nós, humanos, exalamos cheiros próprios que acabam se espalhando com o vento. Quanto maior o desafio, o Max fica ainda mais entusiasmado. Nessa hora, ele nem late, só faz um barulhinho para o treinador. Max é um dos mais bem-sucedidos cães de busca e salvamento de toda a Grã-Bretanha. O treinador diz que o campeão sabe muito bem o tamanho do compromisso que lhe cabe. Cachorros como ele podem realmente mudar um destino, especialmente quando todas as esperanças parecem esgotadas. A senhora Margaret Everson é uma felizarda. Graças ao Max, ela foi resgatada com vida. Ela tinha saído para fazer compras. E quando voltava de ônibus para casa, desceu num ponto distante e entrou neste parque para cortar caminho. Só que ela acabou se perdendo. Aos 79 anos, ela ficou presa nos arbustos, cheios de espinho. Anoiteceu e ela dormiu debaixo de uma árvore gigante. Ferida, com fome, sede, frio, ela passou 3 dias e 2 noites no meio da floresta. Então o Max foi chamado. O super faro era a última esperança para salvá-la. Neste caso, Max se iguala a 10 pessoas numa operação de resgate. O treinador dele confessou que não esperava mais encontrar Margaret viva. Ela lembra que ficava cochilando e acordando até que o Max chegou. Ele é um bom menino. Uma história parecida aconteceu bem perto da gente. Imagina estar perdido no meio de uma floresta, desorientado e com muitos ferimentos. Imagina andar horas e horas por entre as árvores e procurar em vão por uma saída. Para aumentar ainda mais a aflição, a noite começa a cair e o pesadelo vai ficando mais real. E essa história só teve um final feliz porque o homem que viveu tudo isso tinha o tempo inteiro ao seu lado um amigo de verdade, fiel. Ou melhor, uma amiga, a Nina. Nina, a companheira das caminhadas, foi um anjo da guarda na vida do produtor musical Sidney Weisman. Ele nunca imaginou que este cenário lindo, onde costumava andar, pudesse oferecer algum risco à sua vida. Mas foi o que aconteceu. Numa manhã de agosto de 2012, Sidney foi surpreendido e atacado na cabeça por dois assaltantes que queriam seu celular. Ele lutou com um dos homens e, na tentativa de fugir, acabou caindo nesta ribanceira. Sidney rolou 200 metros por entre as árvores. No meio da floresta, sem conseguir saber para que lado ir, ele ficou perdido durante 5 horas. Mas o tempo inteiro, a Nina estava junto dele.
Você lembra de ter visto a Nina ali?
Lembro. Mas ela não ia sair perto de mim mesmo, não.
Naquele dia, Sidney tinha saído para passear com a Nina antes do meio-dia. E como não retornou logo, os parentes estranharam e chamaram os bombeiros. Cauã, o filho de Sidney, começou as buscas sozinho. Andou horas pelos lugares onde o pai costumava caminhar.
O pai chegou a pensar que ele podia estar morto?
Cheguei.
Já era quase noite quando o rapaz, desesperado, começou a chamar pela Nina.
Eu estava chamando ela constantemente enquanto eu andava lá procurando ele. E de repente ela apareceu atrás de mim. Aí eu, pô, Nina, vai, acha ele, cadê o papai, cadê o papai?
Aí quando ele falou, cadê o papai, ela olhou para baixo e foi atrás dela.
Nina entendeu que só ela poderia levar o socorro até o dono ferido. O caminho era muito difícil e a fiel pastora sabia exatamente o que fazer. Subiu neste muro, olhou para baixo, indicando a trilha e continuou descendo a ribanceira. Atrás dela ia Cauã. Nina só parou quando chegou ao local onde Sidney estava deitado com ferimentos pelo corpo. Com uma mata de difícil acesso e já estava muito escuro, o resgate demorou 2 horas. Os bombeiros usaram cordas com técnica de rapel. E Nina, como heroína dessa história, acompanhou tudo, o tempo todo. Só descansou quando o dono foi colocado dentro da ambulância. Missão cumprida. Nina sabe que, graças a ela, Sidney está aqui, cheio de vida e de gratidão. 2 anos depois, a Nina e o Sidney estão cada vez mais juntos. E nesta família, ela continua dando exemplos para nós humanos. Reparem, quanta generosidade. A Nina divide o espaço com gatos e mais, faz o que eles adoram.
Os bichos são muito mais carinhosos que os homens, então...
Aqui a Nina vira a mãe deles. Afinal, ela é a dona da casa.
Você sabia que os cachorros não enxergam todas as cores? Mas por que, afinal, eles têm um olfato muito mais poderoso que o nosso?
A cada segundo, nasce um cachorrinho em algum lugar do mundo. No programa da BBC, os pesquisadores escolheram uma fêmea para observar. Ela pesa menos de 0,5 quilo e é extraordinariamente vulnerável. Nasceu cega. E as orelhas vão permanecer coladas durante as 2 primeiras semanas de vida. Como ainda estão em formação, as orelhas são frágeis demais para ficar expostas. A filhotinha ainda não controla a própria temperatura, então depende totalmente do calor da mãe. Mas por que os filhotes nascem pequenos demais assim? Bem, quanto menor ele é, maior a ninhada. E contanto que fiquem sob a proteção da mãe, mais cachorrinhos vão sobreviver para ganhar tantas habilidades. Aos poucos, entendemos por que os cachorros são tão especiais. Reparem como a filhotinha já está começando a explorar o mundo. E ela só tem 2 semanas. Os olhos e os ouvidos agora começam a se abrir. Ela já é capaz de usar a visão para circular por todo o campo. Mas será que enxerga as coisas da mesma forma que nós? Bem, os cachorros são daltônicos, mas isso não significa que para eles tudo é preto e branco. A filhote enxerga, sim, algumas cores, mas principalmente o azul e o amarelo. A explicação dos pesquisadores: os cães têm apenas dois tipos de receptores de cores, enquanto os seres humanos têm três. Mas é quando as coisas se mexem que a visão dos cachorros fica bem mais aguçada. É quase como se eles enxergassem em câmera lenta. Por isso estão sempre no lugar certo para alcançar o brinquedo. E a audição deles também é privilegiada. Eles conseguem ouvir coisas 4 vezes mais distantes e 2 vezes mais agudas que nós. Mas entre todos os sentidos, o que ele usa de forma poderosa é o faro. O cérebro de um cachorro tem 1/10 do tamanho do nosso, mas a parte que controla o faro é 40 vezes maior. Eles têm até 300 milhões de glândulas odoríferas em seu nariz, comparadas com as 5 milhões que nós temos. Portanto, não se engane. Você não consegue esconder um osso do seu cachorro só porque ele não está à vista. A filhotinha, acompanhada pela pesquisa da BBC, já tem 4 semanas e está ocupada explorando a casa, mas não da mesma maneira que nós faríamos. Ela se orienta pelo nariz. É por isso que um cachorro saudável gosta de manter o nariz sempre molhado, porque aumenta a quantidade de moléculas odoríferas que ele absorve no ar. E com o faro também consegue voltar ao passado distante. O cachorro pode sentir o cheiro de comida e outras coisas que estiveram no lugar dias, semanas, até meses atrás. Isso tudo é natural nos cães. No programa da BBC, a filhotinha agora tem pouco mais de 1 ano. Ela vive no centro de treinamento de cães guia e passa pela fase mais difícil do seu treino. Ela criou a importante ligação com os seres humanos, mas agora tem que colocar isso em prática e fazer algo realmente impressionante. Cuidar de uma pessoa cega e vulnerável significa saber quando parar na beira da estrada, evitar obstáculos no chão e no ar. Ela pode cruzar este arco, mas sabe muito bem que a dona cega poderá bater a cabeça. Como é que ela faz isso? Através da observação. Os cães nos observam o tempo todo, de uma forma que nenhum outro animal faz. E aqui no Brasil, um exemplo da inesgotável capacidade de um cachorro. Olha ele aí. O Seco é um cãozinho que passou frio, fome, todo tipo de privação. Mas surpreendeu a todos quando, sem treinamento algum, foi personagem de uma história admirável de dedicação e fidelidade ao seu dono. Os dois vivem temporariamente no albergue, na cidade gaúcha de Passo Fundo, onde o Seco, serelepe e faceiro, anda grudado no dono, feito chicletes. Os dois eram moradores de rua, mas Lauri ficou doente e precisou ser acolhido quando saiu do hospital. Ele havia retirado um câncer de pele. Quando o dono estava em tratamento, imaginem só o que o Seco fez.
Quem esperaria um amigo por 30 dias em frente a uma porta, dia e noite, com chuva e com sol? Acompanhando, entra e sai de pessoas, mas sabendo que ele não poderia entrar. Só um amigo muito especial, muito querido, faria isso por puro amor, por puro sentimento. E foi o que o Seco fez, esperando o seu dono aqui, em frente a esse hospital.
Seco não desgrudou as patinhas da frente da emergência, onde viu seu dono entrar.
No começo até a gente não sabia de quem que era o cachorro.
Impressionante, porque muitos familiares não vêm acompanhar um doente.
alguns funcionários davam ração e água ao amigo fiel, que parecia saber que uma hora, Lauri com certeza apareceria de novo naquela porta. E quando esse dia chegou, o vira-latas e o morador de rua viveram um dos momentos mais felizes de suas vidas. Um carinho tão sincero que comoveu a todos.
O que você sentiu quando você descobriu que o Seco estava do lado de fora do hospital lhe esperando? Isso lhe deu mais esperança, mais vontade de sair do hospital? O que aconteceu no seu coração?
Eu já sabia que ele estava ali fora. Eu já sabia.
Sentia?
Que eu... Sentia.
Chama o Seco aqui para nós. Seco!
Seco é o laço afetivo mais importante na vida de Lauri. E assim ele é capaz de ajudar no tratamento. Foi por isso que o albergue abriu exceção e recebeu o cãozinho.
Esse é meu demo, né?
Isso é muito importante na recuperação, porque melhorou a confiança do seu Lauri, melhorou a autoestima.
Seco até ganhou espaço na casinha da Titi, que é moradora antiga do albergue. Mas adivinha onde ele gosta de dormir?
Porque tem também aquelas escapadas do Seco, né? Junto lá no quarto, que acaba indo, dormindo nos pés. Às vezes a gente tem que alertar ele e recolocá-los ou adaptá-los. Mas essa é a nova vida que tem aqui juntamente no albergue municipal.
Os dois ainda são vistos pelas ruas de Passo Fundo, mas apenas para um passeio, para matar as saudades de correr na grama, brincar com outros cães. Assim, Seco e Lauri vão vivendo essa história com final feliz.
Cão herói. Ele ajudou seu dono a recuperar a memória e ainda o salvou num acidente de carro. E o inimigo número um dos traficantes cariocas.
Algumas vezes os cachorros olham para nós com este olhar meigo, mas que também é intrigante. Será que estão tentando adivinhar o que sentimos? Alguns estudos já comprovam que eles realmente querem saber tudo a nosso respeito. No programa da BBC, segundo os cientistas, os seres humanos costumam olhar naturalmente para o lado esquerdo do rosto das pessoas. É no lado esquerdo que demonstramos nossas emoções. Só que os cachorros também já captaram isso. E assim, nos observando, conseguem saber direitinho quando estamos alegres ou tristes. Quem resiste a um cachorro quando ele tenta nos animar? Esse afeto irresistível transformou a vida de muita gente. O oficial da Marinha, Alan Parton, sofreu uma grave lesão na cabeça quando serviu na Guerra do Golfo. Sem andar e nem falar, ele também perdeu na guerra metade das lembranças de vida. Alan não reconhecia os dois filhos e nem a mulher com quem se casou. Não sentia mais qualquer emoção e quase desistiu de viver. Até que um dia conheceu um labrador, Wendell. Que encontro abençoado! De repente, o labrador desconhecido adotou o futuro dono. Tentou agradá-lo de todo jeito, colocando no colo dele tudo o que encontrava. E foi assim que Alan recuperou a alegria perdida. Wendell passou a ser seu companheiro dia e noite, além de ajudá-lo em todas as tarefas. Mas a principal recuperação de Alan foi voltar a se lembrar do passado. Alan se casou novamente com sua mulher e Wendell foi o padrinho. Mas o fiel companheiro teve de mostrar sua verdadeira devoção quando, no meio da noite, ele e o dono foram atingidos por um carro. Alan caiu da cadeira de rodas e perdeu os sentidos. Wendell, mesmo ferido, se levantou e ajudou o dono a ficar numa posição confortável. E mais, pegou o celular, que tinha sido jogado longe pelo impacto da batida, e deixou o aparelho perto do rosto dele. Mesmo ferido, Wendell foi até um hotel próximo e pediu ajuda. Cão herói! Por tanta bravura e coragem, Wendell ganhou a Cruz da Vitória. Felizmente, os dois se recuperaram. O tempo passou até que Wendell ficou velhinho e acabou morrendo e no colo do Alan. Depois de tanta alegria, O labrador fez o dono voltar a sentir uma outra emoção, a tristeza. Allen voltou a ser uma pessoa comum e agora tem a companhia de outro labrador, o EJ. Mas um grande companheiro para todas as horas. Muita gente para o Allen na rua querendo um cão tão fiel. Mas ele garante, para se ter um amigo assim, as pessoas precisam abrir mais seus corações e mentes. Na paz ou na guerra, como eles são queridos. Até na nossa batalha contra o tráfico, eles viram nossos grandes aliados. Após esse labrador chocolate cheio de simpatia, é o cara no batalhão de ações com cães do Rio de Janeiro. Nas favelas da cidade maravilhosa com seu super faro, Boss já provocou grandes prejuízos para os traficantes de drogas e armas.
A gente pode dizer que o Boss é um herói?
Com certeza. Nos deu grandes alegrias, né?
No currículo exibe 2 toneladas de drogas e quase 100 de armas apreendidas em 7 anos de trabalho. Isso representa, de acordo com os policiais, o dobro da média dos outros cães. Por ser tão bom, já foi alvo de tiros ordenados por gangues do tráfico.
Nós fomos alvejados, né, por disparo de armas de fogo. E o Boss, né, com seu adestramento, ele deitou junto ao seu condutor e se manteve na posição, né? Então, assim, ali ele
deitado, fugindo dos tiros.
Isso.
Por isso, o Boss é o orgulho do batalhão. Mas...
O Boss vai se aposentar. A questão agora é saber qual dos 7 filhotes selecionados, que aliás são a cara dele, vai substituir o pai à altura. E olha que nessa disputa tem um forte candidato. Aquele labrador lá da Pontinha, Clarinho, que foi resgatado numa favela.
Jack, que tem esse nome em homenagem ao jacarezinho de onde veio, é um cão esperto, ativo, rápido. Ninguém sabe ao certo se é ou não um pura raça. Mas todos já perceberam que é pura coragem e determinação. Os marronzinhos também são para lá de espertos. Estas 2 ninhadas do Boss que estão sendo treinadas já mostraram a que vieram. Há poucos dias, olha um deles exibindo o resultado do seu trabalho. Foi ele que farejou essa maconha apreendida. Isso prova que está aprendendo direitinho a lição que recebe no batalhão, onde os policiais são assumidamente cachorreiros.
Quando eu tive a oportunidade de trabalhar com cão, a minha felicidade foi muito maior. Isso reflete na minha casa, reflete com meus filhos, reflete na minha vida.
Os policiais são preparados para trabalhar com eles e eles, treinados para caçar. Tudo é uma brincadeira.
Poxa, vai, poxa. A gente procura sempre associar o odor do brinquedo que ele mais gosta com o odor específico que a gente quer que ele identifique.
Como é que é feito esse treinamento, esse adestramento do cachorro para que ele sinta o cheiro das drogas e das armas? O cão pode ser viciado?
Na realidade, nossos cães buscam arma. Eles não são viciados em arma. Eles buscam explosivos e não são viciados em explosivos. Os cães não têm contato com as drogas. Ele apenas vai atrás do odor da caça dele.
O treinamento é bem puxado. São selecionados ainda bebês e depois o adestramento dura meses. Exige força, concentração, determinação. Ao mesmo tempo, eles devem se manter calmos, não se distrair com nada e não ter medo de altura. Olha o Boss aí, descendo de rapel. É assim tranquilo que ele deve ficar nas operações que utilizam o helicóptero. E o Boss é mesmo uma gracinha. Mas soldado no batalhão não tem folga. Enquanto estávamos lá, Boss foi acionado para mais uma missão. Uma das últimas antes da formatura.
Os cães que hoje se aposentam...
Vai, Boss, com festas e honras. Aproveitar um tempo só seu, sem mais missões perigosas.
Frutos das lutas que estivemos juntos jamais serão esquecidas por nenhum de nós.
Descansar os olhos que durante anos cuidaram não de um único dono, mas da população de uma cidade inteira.
Enfermeiros, o farejador que identificou um tumor na dona e o cãozinho que avisa a família quando o menino diabético precisa de remédios.
Você alguma vez já se perguntou por que é tão relaxante passar o tempo com um cachorro? Este é o Hospital Infantil Evelina, em Londres. E Magui tem uma missão muito especial.
Ei, George, Magui.
George se recupera de uma cirurgia muito delicada. Biscoitinhos e carinhos. No programa da BBC, os pesquisadores confirmam. Quando agradamos um cachorro, nos sentimos felizes e relaxados. Melhor ainda, é bom para o nosso coração, porque faz baixar a pressão arterial. E sabe qual a explicação científica? Nosso corpo libera ocitocina na corrente sanguínea. A ocitocina é o mesmo hormônio que as mães liberam quando amamentam o bebê. As pessoas que têm cães vivem mais e são menos propensas a ter infartes. Mas até onde vai esta conexão tão especial? Já reparou que eles sempre adivinham quando vamos levá-los para passear? É com a observação constante de nossos gestos que eles adquirem uma espécie de sexto sentido. Max é um collie sempre cheio de energia e entusiasmo. Mas 6 anos atrás, a dona dele percebeu que havia alguma coisa errada. Parecia fraco, vivia triste. E também não queria ficar perto dela. Maureen tinha um pequeno nódulo no seio. Mas como a última mamografia estava boa, ela não se preocupou. Um dia percebeu que o cachorro encostou no peito dela e ficou desesperado. Maureen correu para o hospital, fez mais exames e nada. Mas ela insistiu por uma biópsia. Finalmente, o resultado deu câncer. O tumor foi retirado e Max mudou imediatamente. Voltou a ser alegre e carinhoso. As experiências dos cientistas mostram que cachorros são capazes de detectar tumores através do cheiro. Neste centro de pesquisas, cães farejam uma seleção de amostras de urina. Nos testes, eles conseguem farejar tumores e diabetes. Steven é diabético e quando o nível de açúcar no sangue dele está baixo, o cachorro dá o sinal antes das reações, como fraqueza e desmaio. Cães como o do Steven estão agora transformando vidas. Eles são treinados para detectar os primeiros sinais de outras doenças graves. Reações alérgicas severas, ataques epiléticos e narcolepsia. Esta é a BBA, na garupa da Fernanda, atravessando de moto a ponte Rio-Niterói.
Primeiro a segurança dela.
Agora livre da coleira e da mochila protetora, Bibiá vai se encontrar com as coleguinhas no Hospital Universitário Pedro Ernesto, na zona norte do Rio.
Vamos lá que eu estou muito curiosa para ver o trabalho, então, dessas cachorrinhas.
Vamos lá, meninas, vamos.
Sim, elas estão aqui a trabalho.
O projeto é pelo próximo.
O nome do projeto diz tudo. Nossos amigos peludos mudam vidas.
Solidariedade em quatro patas. Esses cães trazem tantos benefícios que a gente resolveu pesquisar para ver o que mais eles poderiam oferecer.
Oferecer uma nova chance para as pessoas em tratamento psiquiátrico.
Eles fazem muito bem à nossa saúde. O simples ato de acariciar, interagir com um cão é capaz de fazer milagres. Já está comprovado. Essa amizade regula a nossa pressão arterial e aumenta a nossa imunidade contra doenças.
Pela sua experiência aqui dentro do hospital, que já trabalha há 15 anos, você percebe a diferença? Eles têm uma melhora mais rápida? Como é que funciona?
Um afeto, né, que não gera cobranças, né? Então eles estão ali numa comunicação mútua, né, de contato, então os pacientes fazem carinho, recebem, né, o carinho do animal.
Quem tem cachorro sabe, quando a gente fica triste, o que que eles fazem? Vem pra perto da gente. Ninguém nunca ensinou.
Há 11 anos em seu coração.